O que esperar desse Congresso que assume daqui a pouco menos que um mês?
Olha, é um Congresso que veio na esteira, né, de uma grande renovação, que por sua vez foi refletiu o anseio de mudança do eleitorado, a indignação do eleitorado com a corrupção, né, a impaciência, né, desse mesmo eleitorado com a longa e profunda crise econômica, né, legada pelo petismo, né? E é uma nova classe política, né? Quer dizer, muito sensível à movimentação das redes sociais.
O senhor acha que esse Congresso, como foi eleito aí, um perfil, não sei se é a maior renovação, me parece que não, mas sem dúvida é uma renovação bastante acentuada.
No Senado foi bastante acentuada.
84%, não é isso?
E na Câmara também, 51%.
Não é desprezível essa renovação. Mas eu pergunto o seguinte, daquilo que se renovou, daquilo que fica, esse Congresso tem perfil colaborativo para a agenda de reformas do novo governo?
Olha, eu diria que esse Congresso, ele é um Congresso que reflete em grande medida as prioridades que estão na cabeça da sociedade brasileira, ou da maioria, né, da maior parte da sociedade brasileira. Então, é um Congresso que é, sem dúvida, mais conservador, tá certo, nos costumes, mais rígido no que diz respeito ao combate à corrupção e ao crime, mas não é um Congresso necessariamente mais reformista. A sociedade brasileira, ela tem... Veja, o Brasil, isso é uma opinião pessoal, o Brasil é um país muito desescolarizado, né? A educação do Brasil é muito ruim, como nós sabemos, e isso é frequentemente reiterado pelos resultados das avaliações nacionais e internacionais. Uma população assim tem dificuldade de associar causa e efeito. Então, você vê que a maioria da população não vê a reforma da Previdência como uma prioridade. Ela é uma prioridade no sentido de que se o rombo fiscal é crescente, que o déficit da Previdência traz, se isso não for resolvido, não haverá dinheiro, não haverá recursos para aquelas outras prioridades importantes, como educação, saúde, segurança, etc.
Pensando que o Congresso meio que espelha a sociedade, como é que o senhor acha que vai ser a tramitação da reforma da Previdência?
Olha, eu acho que a reforma da Previdência, pelo longo tempo que ela ficou aí exposta ao debate público, eu acho que se avançou consideravelmente, né, no grau de compreensão, né, se não da sociedade, pelo menos das elites formadoras de opinião, compreensão quanto à necessidade, à urgência de fazer uma reforma. Eu acho que existe um caminho que já foi percorrido, que já foi andado, e que o governo do presidente Bolsonaro deverá aproveitar, não é? E até, digamos assim, acentuar isso em razão da grande capacidade, da comprovada capacidade de comunicação do presidente da República, né? Quer dizer, que durante a sua campanha usou muito bem as redes sociais para falar por cima da cabeça das elites políticas e dos próprios meios de comunicação tradicional diretamente para o grande público. Então, se o presidente Bolsonaro estiver realmente convicto, convencido dessa necessidade que é, digamos assim, martelada diariamente pela sua equipe econômica, pelo chefe dessa equipe econômica, que é o ministro Paulo Guedes e tal, eu acredito que essa reforma poderá avançar sim e chegar a um bom termo com a sua aprovação na Câmara e depois no Senado.
Em entrevista nessa quinta-feira, o presidente defendeu a reforma da Previdência. Talvez de uma forma mais branda do que aquele projeto que foi aprovado na Comissão Especial em 2017. O senhor acha que a reforma avança ainda nesse semestre?
Eu acredito que sim, até porque a janela de oportunidade para se fazer a reforma, ela é curta, não é? Ela é fugaz, né? Ela é passageira porque existe uma tendência natural a um governo, mesmo que comece com um alto índice de popularidade como esse, todos os governos, com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo o hiato entre o seu desejo, as suas aspirações e a realidade, a capacidade do governo entregar não é, a realização dessas aspirações, e aí a popularidade do governo naturalmente vai diminuindo. Então tem que ser o mais rápido possível, sim.
Um tema que é caro ao senhor, o que, que o senhor acha que vai acontecer com o chamado presidencialismo de coalizão?
Olha, o presidencialismo de coalizão, ele foi, com o passar do tempo, né, nesses últimos 30 anos, aí, desde que o Brasil constitucionalizou, né, a sua passagem do regime autoritário para uma democracia, ele foi sofrendo distorções, né, distorções essas que em grande medida estavam ligadas à sua própria estrutura, né? Quer dizer, a Constituição criou um regime misto, não é? Que é presidencialista, mas guarda semelhança, né? Algumas semelhanças importantes com o sistema parlamentarista, na medida em que o presidente precisava distribuir pastas, postos ministeriais aos partidos representados no Congresso, de maneira a poder governar, de maneira a ter suas propostas, suas proposições aprovadas pelo Congresso. Com o tempo isso gerou aí muita distorção, toma lá da cá, né? Quer dizer, uma troca, né? Uma barganha que foi sendo percebida crescentemente como ilegítima, né? Até porque deu margem a muita corrupção, a troca de emendas de orçamento e cargos públicos, não é? Pela aquiescência do Congresso para votação de proposições do Executivo. E eu acho que o presidente Bolsonaro, ele chega com um mandato claro para superar, ou pelo menos para corrigir essas distorções mais flagrantes do presidencialismo de coalizão. Eu espero que ele consiga. Não vai ser fácil, porque o hábito do cachimbo faz a boca torta, na verdade. Mas como hoje existe uma pressão permanente e onipresente da opinião pública, através das redes sociais, né, de outros meios de comunicação, eu acredito que pode dar certo, sim, e que o Brasil possa, então, caminhar para uma política mais limpa, mais transparente, né?
Quando o senhor fala que o hábito do cachimbo faz a boca torta, a resistência é o próprio Congresso, ao novo modus operandi.
Sim, porque, veja, houve uma grande renovação, mas uma parte aí do velho Congresso continua, né? E mesmo aqueles parlamentares que chegaram nessa onda de renovação, eles também têm as suas ambições, e que eu de imediato acentuo que são legítimas, né? De continuar na vida política, fazer carreira, passar de deputado estadual para federal, de deputado federal para senador, ou para prefeito, ou para governador, etc. Né? Okay. E até agora isso foi feito dentro daqueles mecanismos de barganha do presidencialismo de coalizão. Né? Porque veja só uma coisa, eu tendo a ver uma diferença, existe uma diferença na minha cabeça, pelo menos, entre essas duas principais moedas do presidencialismo de coalizão. De um lado as emendas de orçamento e de outro lado os cargos. Né? As emendas de orçamento, elas muitas vezes, elas representam quase sempre aspirações legítimas das bases, sobretudo dos municípios mais pobres, mais afastados dos grandes centros, por obras de infraestrutura humana e física importantes, né? Transporte, comunicações, educação, saúde, etc. Agora, a distribuição de cargos eu já acho mais complicada, porque é o seguinte, veja só, por que, que um partido político vai ter interesse em emplacar um diretor da Petrobras? Ou um diretor, ou, enfim, um conselheiro de uma agência reguladora. Só pode ser para roubar. Isso não é uma função do partido político, não é uma função legítima do partido político. Isso
mas
é um cargo do executivo.
Mas essa é uma demanda tradicional desde...
Sim. Sim, que levou o Petrolão, que levou o Mensalão nos Correios. E é contra isso que grande parte do eleitorado se insurgiu, né, nessa eleição. Isso aí vai ter que mudar.
Professor, a quem defenda que o governo tem um relacionamento preferencial com as bancadas temáticas, ou seja, segurança pública, bancada evangélica e também, se eu não estou das mais representativas,
a bancada agropecuária,
bancada do agronegócio. Que vantagens tem esse relacionamento sobre fazer o trato normal com os partidos políticos?
Com os partidos políticos, visto e com a sua liderança, né?
Visto que o regulamento das duas casas é todo baseado no funcionamento dos partidos lá dentro, ou seja, são os líderes que indicam, são os líderes que participam da reunião que definem a agenda. Dá para fazer um relacionamento com bancada tendo um regimento interno tão baseado na presença e no funcionamento dos partidos?
Olha, eu acho que dá se o governo souber aproveitar, mais uma vez, essa fugaz e curtinha janela de popularidade que é permitida a ele pela lua de mel, que por enquanto a população tem com ele. Mas você tem razão. A lógica, né, da distribuição de cargos nas mesas diretoras da Câmara e do Senado, a proporcionalidade partidária, de indicação de presidentes de comissões temáticas, são os líderes dos partidos que indicam, de indicação de relatores para matérias de interesse do governo, mais uma vez são os líderes que indicam, né? Quer dizer, está tudo centrado, regimentalmente falando, está tudo centrado nas estruturas partidárias. Agora, os líderes dos partidos, eles também estão atentos, né? Os líderes, os presidentes dos partidos, eles também estão atentos a essa onda de, digamos assim, de boa vontade, mais uma vez, lua de mel, né, da população com o governo, e acredito que tenderão, pelo menos num primeiro momento, e por isso que eu digo que essa janela de oportunidade é muito fugaz, né, ela vai se fechar rapidamente, mas eu acho que enquanto durar essa lua de mel, vai haver essa compreensão por parte dos líderes partidários, eles vão tender a aceitar as regras, novas regras que o governo quer impor.
Outra coisa que é esperado seria o aumento do federalismo, o aumento da participação direta dos estados e dos municípios no quinhão arrecadado pelo governo federal. Ou seja, o governo federal deixaria de ter que repassar recursos, intermediar com política esse repasse de recursos, e os estados e municípios acessariam isso mais facilmente. Há alguma coisa sendo construída nesse sentido, de fato?
Olha, um dos lemas, né, da campanha do Bolsonaro, e esse é um lema que eu sei muito caro ao hoje ministro Paulo Guedes, é mais Brasil e menos Brasília. Quer dizer, se pela Constituição a educação fundamental é atribuição dos municípios e a educação média é atribuição dos estados, não tem muito sentido se manter uma burocracia gigantesca no MEC, né? E concentrando recursos, né, para essas duas áreas, né? É mais lógico que esses recursos sejam repassados diretamente para as unidades subnacionais responsáveis, né, municípios e estados.
E ainda falando do Paulo Guedes, ele disse, olha, se a gente não conseguir fazer a reforma da Previdência, a gente pode ter um plano B, que, né, se eu não entendi errado, que é a desvinculação total, ou acho que isso também tem um outro nome, orçamento base zero. Isso daria um poder ao Congresso que ele talvez já tenha tido lá no passado, na Primeira República, e perdeu, acho que desde de 46 começa a perder isso, mas é que o Congresso é de fato o responsável por fazer o orçamento. Você acha que isso tem alguma chance de vingar e que risco teria para outras políticas públicas?
Olha, historicamente, os parlamentos nascem com essa atribuição primordial, certo, né? Quer dizer, nenhuma tributação sem representação parlamentar, né? Quer dizer, esse foi o lema que levou os vassalos do rei João Sem Terra lá em 1215 a imporem a Magna Carta e aos colonos americanos da Inglaterra, né, nos Estados Unidos, a Revolução da Independência Americana. Nenhuma taxação, nenhuma tributação sem representação, né? Então, quer dizer, essas vinculações, esse extremo engessamento, né, do orçamento, de maneira que fica muito uma margem muito pequena de gastos discricionários, quer dizer, aqueles gastos sobre os quais o parlamento exerce uma efetiva escolha, isso aí acaba sendo uma diminuição, né? Representando uma diminuição de poder para o parlamento, um desempoderamento, se é que existe essa palavra, né? Do parlamento, e também uma diminuição da sua responsabilidade. Então, eu acredito que um orçamento de base zero, onde o parlamento é chamado anualmente a pensar nas prioridades e repensar, avaliar, reavaliar como o dinheiro foi gasto e quais foram as prioridades atendidas ou desatendidas, né, eu acho que isso é, digamos assim, uma novidade, isso é uma mudança bem-vinda, né, para o nosso desenvolvimento político.
O Congresso eleito tem 30 partidos representados.
Isso.
E 73 legendas em fase de criação comunicaram à Justiça Eleitoral que conseguiram um registro civil e agora vão tentar um registro provisório na Justiça Eleitoral. É possível funcionar uma democracia com 100 partidos?
Olha, sim, desde que eles não tenham representação parlamentar, né? Quer dizer, quando um eleitor norte-americano escolhe o presidente da República, a cédula que é apresentada a ele vem com uma lista enorme de candidatos, mas ele já sabe que os dois únicos viáveis são o republicano e o democrata, né? Mas lá nos Estados Unidos tem candidato do Partido Socialista, do Partido Comunista, de vários outros, Partido Verde, né? De vários outros partidos. Em outros países é assim também, né? A questão é uma cláusula de barreira e ela vai começar a ser aplicada agora, a partir deste ano, responsabilidade da mesa, da nova mesa da Câmara dos Deputados, não é? Descer a guilhotina sobre aqueles partidos que não conseguiram um mínimo, né, de votos e de representantes em pelo menos um terço dos estados, que é 19 estados, né? Esses partidos terão seu direito de continuar existindo, mas perderão o acesso ao horário gratuito de rádio e TV e aos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Na prática, eles vão se inviabilizar e seus membros vão procurar outro domicílio partidário, né? Tanto que existe uma previsão aí de que cerca de 14, 15 partidos, né, vão sofrer, não é, essas restrições impostas pela cláusula de barreiras a partir deste ano.
O senhor, durante a campanha, trabalhou aí nas discussões, voluntariamente, nas discussões sobre ensino superior. Que expectativas de política de educação o senhor tem como novidade aí desse governo?
Olha, eu esperava, né, isso chegou a ser discutido, né, nos grupos durante a campanha, eu esperava que as universidades e os institutos federais de tecnologia passassem para o âmbito do Ministério da Ciência e da Tecnologia, de modo que o MEC pudesse se preocupar com aquilo que realmente é prioritário, melhorar a qualidade do ensino fundamental, do ensino médio, sobretudo profissionalizante, e dar mais atenção à educação infantil ou pré-escolar, né? Do jeito que está, a universidade pública, federal, ela consome mais de 70% do orçamento do MEC, o que claramente é uma distorção. Eu espero que isso ainda seja reconsiderado e o MEC possa se concentrar nesses três segmentos prioritários: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sendo que no ensino médio ênfase na educação profissionalizante.